Rogério Reco, boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes. O Paraná já faz algum tempo deixou de ser um grande produtor de café. A cafeicultura, após a geada negra de 1975, que no próximo ano então completa meio século, abriu espaço para as culturas mecanizadas e hoje se resume a algumas poucas regiões do estado. No entanto, muitos desses produtores que se dedicam ao café em terras paranaenses o fazem com foco na qualidade, pensando em oferecer um produto diferenciado ao consumidor que vale muito a pena. E falar sobre café é sempre muito agradável. Esse é o assunto de hoje no CBN Rural com o Bruno Visioli, técnico do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Então, uma boa tarde, Bruno. Seja bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério. Sempre um prazer estar aqui conversando com a CBN e contigo, com os nossos ouvintes.
Bruno, quando a gente fala em qualidade de café, né, pensa logo na excelência dos cafezais mineiros, cultivados com clima, relevo e tecnologia bem adequados. Então, a pergunta, o Paraná também produz café de qualidade?
É interessante essa pergunta, Rogério, e com café a gente está sempre aprendendo. O Paraná ele produz café de excelente qualidade porque nós temos o chamado terroir, muito diferente do de Minas Gerais. Como Minas produz muito café, a gente tem uma homogeneidade naqueles cafés. Quando a gente procura cafés com qualidade diferente daquelas características do café mineiro, a gente consegue um terroir muito diferente aqui no Paraná, que é a combinação de clima, solo, relevo, precipitação, né, a quantidade de chuvas. Então, isso dá um conjunto para que o café do Paraná tenha excelente qualidade. Não que o café de Minas não tenha, mas o café do Paraná ele tem uma diferenciação em relação aos de Minas Gerais por causa desse chamado terroir.
Certo. Então, quer dizer, que qualidade na xícara é dinheiro no bolso na certa, né, Bruno? Dá uma ideia para a gente aí de como que a qualidade pode influenciar aí nos preços recebidos pelos produtores.
Vamos pensar assim, Rogério. O café ele é um produto muito sensorial. Eu gosto de um jeito, você gosta do outro, o nosso ouvinte gosta de um outro jeito. O café, para mim, ele é bom de um jeito. Se você pensar que o café que agrada a maior parcela de pessoas, ele pode ser o café que reúne assim, as características mais diversas, né? Deixa eu reformular meu raciocínio. O café com qualidade, ele é aquele que reúne características que são mais a maior quantidade de características sensoriais. Quando a gente pega esse café padrão de supermercado ou até mesmo de cafeterias, ele tem aquelas notas mais padronizadas, aquelas notas mais conhecidas. Quando você consegue ter ali aromas que são muito diferentes, aroma, sabor, duração, que é muito diferente, você consegue ter um café com mais qualidade, ele começa a ser pago por essa qualidade, porque ele começa a agradar um nicho de produtor, de consumidor, que aprecia aquelas características. Então, eu fui aprendendo ao longo desses anos, em cafeicultura, que o café com notas de chocolate, tabaco, frutas vermelhas, frutas amarelas, sabor de pera, maçã, abacaxi, são cafés que têm mais preço no mercado porque eles reúnem mais notas com essas diferenças. Vamos pensar que uma cotação básica hoje, o café está em quase R$ 1.700 uma saca de 60 quilos, numa classificação de café básico, café tipo 6, 7. Quando a gente vai para um café especial, acima de 80 pontos, nós já estamos falando de café de 5 mil a 8 mil reais. Isso é café normal, o café especial básico. Quando a gente está falando de um café acima ali de 88, 90 pontos, nós estamos falando de 10 mil, 12 mil reais uma saca. Então, a qualidade ela está atrelada ao preço. O preço está atrelado à qualidade, o produtor recebe mais por um produto melhor.
Bruno, falando em preço, qual que é a expectativa que se tem aí para os próximos meses, considerando que há problemas climáticos sendo enfrentados por países produtores também, que é o caso da Vietnã e da Colômbia. O que está se imaginando aí em termos de mercado nos próximos meses, hein?
Vamos pensar, né? A gente fala que o Vietnã e a Colômbia estão enfrentando problemas como se nós não estivéssemos enfrentando também. O Brasil também enfrenta problemas climáticos.
Com certeza. É.
Então, a cafeicultura do Brasil, ela também está enfrentando essa questão climática, entretanto, nós temos muito volume de produção. Então, a gente acaba não sentindo tanto esses intempéries climáticos. Esse ano, uma cotação que saiu ontem, o café ele fechou no Brasil com 30% de aumento de preço. Então, ele se valorizou 30% em relação ao preço lá de 1º de janeiro. E a previsão é que ele encerre 31 de dezembro de 2025 com uma alta de 50% em relação ao dia 1º de janeiro de 2025.
Quer dizer, o cafezinho vai ficar bem mais caro, né?
O cafezinho vai ficar mais caro para o consumidor, vai ficar mais caro para a exportação, e aí entra uma questão. Se o mercado internacional está pagando mais caro, está pagando melhor, a tendência do produtor, e eu acho muito justa, é que ele exporte mais. E pode ser que encareça mais ainda o cafezinho aqui dentro do Brasil.
Podemos dizer que atualmente o café paranaense se resume principalmente a pequenas propriedades, ou seja, aquele capricho, né, da mão de obra familiar. E qual é o impacto que se tem hoje no setor da falta de mão de obra realmente?
A mão de obra hoje é a grande dor do cafeicultor paranaense, mineiro, capixaba, colombiano, vietnamita. A mão de obra é o que impacta, porque o café é uma cultura que, para você ter qualidade, você precisa ter um capricho, como você disse, na colheita, no pós-colheita.
Só colher os grãos cereja ali, selecionar, né? Quer dizer, com muito cuidado, né, Bruno?
Exatamente. Então é a chamada colhida a dedo, né? Que você colhe grão a grão, madurinho, não colhe com máquina, ou até com máquina, mas com um maquinário diferenciado. Aí sim você consegue ter mais qualidade no seu café e você consegue pôr preço nisso. Então, quando falta mão de obra, o produtor não aumenta a área, porque ele está dependendo dessa mão de obra. A mão de obra, ela falta na cafeicultura, primeiro, como você comentou lá no início, depois da diária de 75, os cafeicultores deram uma parada de produzir café. Os que ficaram pensaram assim, café não dá muita coisa não, os meus filhos vão estudar e vão sair daqui. Então, teve esse êxodo rural ali naquela década de 70, e hoje é muito difícil ter um cafeicultor que pense, que incentive que os filhos permaneçam na propriedade, aumentem áreas, porque justamente está faltando essa mão de obra. Então, esse processo social, que foi esse êxodo rural por causa da geada de 75, ele acabou impactando hoje, porque aquele agricultor naquela época que era jovem, hoje ele já está idoso. Então, ele tem dificuldade de ter a mão de obra familiar e até de contratar mão de obra.
Nós falamos aí que o café foi substituído pelas culturas mecanizadas, né, pelo uso de máquinas. Só que o café hoje também é uma cultura que usa muita máquina. É possível mecanizar todas as etapas de produção de café, Bruno?
Rogério, esse é o grande ponto favorável à cafeicultura do Paraná. O Paraná ele tem um relevo nas áreas que produz café que permite 100% de mecanização. Diferente de Minas Gerais e do Espírito Santo, que você tem aquele relevo mais dobrado que você não consegue mecanizar 100% das áreas. O Paraná é justamente o contrário. As áreas que produzem café, elas estão em planalto, nas áreas mais altas, mas é um plano. Você consegue mecanizar, se não 100%, mas praticamente muito perto de 100% da propriedade.
De que forma que essa mecanização contribui para a qualidade do café?
Tem um conceito que o pessoal bate muito e ele ainda não está muito sacramentado, que é assim, se colheu com máquina, não tem qualidade. Isso não é bem verdade. Você consegue produzir com qualidade, colher com máquina e ter uma bebida com qualidade. Basta você produzir bem, saber o ponto certo da colheita, fazer irrigação, adubação, extratos culturais bem feitos, colhendo com máquina, fazer um processo de pós-colheita também muito bem feito, que é lavar, secar em terreiro alto, não deixar tomar chuva, não deixar os grãos mofarem, aí você consegue ter qualidade, mesmo colhendo com máquina. É claro que se você colher com a mão, fazer colheita manual, e não fazer um bom pós-colheita, não adianta você colher manual. Não é uma relação direta, não é colher com a mão, tem qualidade. Mas é o processo todo, é o pós-produção, é o pré-produção, adubação, tratos culturais, irrigação, é a colheita e é o pós-colheita, é a torra e é o beneficiamento. Então, simplesmente colher com máquina, você está otimizando o trabalho, você está substituindo mão de obra, você não fica dependente de mão de obra, você consegue colher muito mais rápido e você consegue também dar qualidade para esse café.
Quando você fala em colher mais rápido, o café não fica exposto, né, lá na lavoura, a chuva, quer dizer, em fatores que vão afetando a qualidade dele, né? Então, a mecanização realmente agiliza a colheita. Mas, assim, com a mecanização, o produtor fica isento da mão de obra ou não?
Não, ele acaba ficando dependente da mão de obra. Também. Porque ele vai precisar de mão de obra para pós-colheita, para os terreiros de secagem, ele vai precisar de mão de obra para o processamento. Contudo, a maior demanda de mão de obra do produtor, do cafeicultor, é a colheita. Se ele consegue se livrar disso, né, não ficar dependente da mão de obra de colheita, ele já adianta muito do serviço dele. Até porque essa mão de obra de secagem, pós-colheita, você tem uma demanda menor por pessoas também.
Certo. Completando aqui, a gente já está finalizando o nosso tempo aqui. Quais são os cursos e treinamentos que são oferecidos aí pelo sistema FAEP Senar aí para que os cafeicultores aprimorem a sua atividade?
O Senar ele tem cursos chamados de cadeia completa, né? Que são cursos pequenos, de uma semana cada curso. Você vai desde a produção de muda, poda, adubação, controle de pragas e doenças, até torra, processamento do café. Todos os cursos do Senar são gratuitos, né? Vale lembrar para o produtor rural. Então, o produtor pode entrar em contato, seja com o sindicato rural, seja com o sindicato dos trabalhadores, e demandar esse curso para o Senar.
Tá certo, então. Conversamos com o Bruno Visioli, técnico do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP Senar. Então, Bruno, grato pela entrevista.
Obrigado, Rogério. Sempre bom falar com vocês.
Uma boa tarde. Voltamos ao estúdio com você, Letícia Tristão.
Obrigada, Rogério.